tentaram me matar em julho de 78 porque alguém começou a zombar de mim. Eu nunca aceitei receber ataques sem reações. Eu comecei a reagir. Criança não aceita que alguém reaja. O ser humano, quando é criança, a gente fala que é a pureza da criança. Nos assemelhemos a crianças, não sejamos crianças. Porque o lado ruim da criança é pior do que o do adulto, que está puro, sem limpeza, sem depuração, sem lapidação. A criança mostra todos os seus maus instintos de outras vidas, toda a sua perversidade como espírito, está ali, intacta. Sem ter o perdão da criancinha traquinas, se for rapazinho, se for menininho, mais ainda, a maldade é aplaudida, violência, brutalidade, instinto de domínio, de invasão, são aplaudidos, tudo isso aí. Então, durante uma festa de aniversário, em julho de 1978, eu ia fazer 8 anos apenas, nas férias de julho, em outubro daquele ano, 3 menininhas começaram a zombar, porque eu gordinho, aquela conversa do gordinho, a baleiazinha, não sei o quê, baleia assassina, baleia orca, eu tinha poucos quilos a mais. Não era obeso na época, mas qualquer gordurinha, aquela perversidade da criança, né? Aí eu fiquei reagindo. A uma certa altura entrou um rapaz. Rapaz, eu quero dizer, um menino da minha idade, né? Um menininho da minha idade. Só que, aí então, o meu sistema de cavalheirismo foi desacionado. As meninas podem zombar e eu não reajo, mas o menino, se dissesse alguma coisa, eu reagi. Mas eu nunca fui de bater. Até hoje, essa coisa de soco, se a pessoa for imaginar dar um soco numa pessoa, vai machucar o olho, vai quebrar um dente, vai ferir, eu não consigo fazer. Então eu fiz o que poucas vezes durante a vida, quando tinha enfrentamento físico, eu fiz, foi a primeira vez que eu fiz. Como eu era um menino relativamente grande, embora o outro homem fosse, porque eu tinha que avaliar isso também, já avaliava. Tem crianças que fazem isso também. Não agredi as meninas, mas o menino peguei pelos braços e joguei o mais forte e longe que eu pude. Saia da minha frente. Você não vai falar isso comigo. Porque a criança vem e peita, né? Eu não quis bater, peguei pelos braços, joguei com força. A criança deu uma cambalhota, bateu na porta de vidro, foi um auê. Eu virei o vilão da festa. Não é? Mas quem reage? Porque você não se submete à minha perversidade. Não. Mas em todas as situações, com pais, com tios, com diretores. Enfrentei diretores na cidade que ninguém enfrentava. Criança. Se falasse alguma coisa que eu discordasse, levava para casa, meus pais sabiam que eu não inventava, iam lá perguntar por que foi que foi dito aquilo. Dei vexame muita gente com isso. Um vexame do bem, não é, gente? Não estou fazendo ironia modesta, não. Um vexame do bem aí. Então, virei o auê da festa. Virei o vilão. Estava perturbando, era o perturbador. E aí passei pelo trauma que eu precisei de uma regressão de memória, porque nesse momento, embora eu tenha uma memória muito boa de infância, há pessoas que têm esse tipo de memória, não sou eu, esse momento estava difuso. Eu sabia que tinha sido jogado na piscina sem saber nadar. Mas eu não lembrava detalhes interessantes. Tem uma coisa que está contraditória nessa minha memória. Como eu fui jogado na piscina se eu era uma criança grande? Como foi isso? Lembro de quem me salvou quando eu me encontro na rua. Era um menino de 1 ano à frente, que era grandão também. Procurei várias vezes, eu vejo na rua, muito obrigado, você se lembra? Ele não se lembra, eu lembro. Eu agradeço a ele, salveu minha vida naquele dia e tal, até hoje quando eu me bato, ano sobre ano. Mas aí, numa regressão de memória, na virada do século, a gente recobra memórias que a gente não tem acesso conscientemente, e eu senti 3 pares de mãos, 3 pessoas me empurraram na piscina, jogaram na parte funda, que era um terraço, um edifício, jogaram na parte funda da piscina. E aquela sensação de afogamento que a gente fica com os braços e as pernas até que alguém puxou. Que coisa de Deus, porque o menino devia ter no máximo 9 anos e o menino me salvou do afogamento. Sabe lá Deus como? Será que foi só a criança que fez isso? O fato é que foi. E disso eu posso falar com segurança. Nós não devemos nos submeter. Aí o que acontece? Eu virei o vilão da festa? Para aquelas pessoas, eu quero ser o vilão sempre. Eu quero que vampiro não goste de mim, que não queira estar comigo. Gente mesquinha que quer me invadir, me abusar de mim e de outras pessoas. Não quero estar com essas pessoas. Então, várias vezes, mas que absurdo, todo mundo aceita e você não. Não aceito. E ninguém deve aceitar. Aí, então, o que acontece? Gente que não presta fica longe, gente boa vai se aproximando, porque gente do bem não se incomoda que a gente se defenda. Ela quer nos defender também? Ela quer se defender também, quer aprender? Essas pessoas não têm problema comigo, mas gente que não presta tem tanto problema comigo, engraçado, né? ou com pessoas que se defendam e defendam outras pessoas. Porque se uma maldade for feita com alguém perto de mim, eu e todas as pessoas devem fazer isso. Não há nenhuma virtude em mim em fazer isso. É dever. Uma pessoa começa a sofrer injustiça, presente ou ausente, nós devemos defender essa pessoa. Principalmente se a pessoa está em estado de choque, não sabe como agir, foi uma coisa escandalosa demais, etc. E, principalmente, se o meu ideal for desrespeitado, ninguém pense, porque é meu amigo, amigo há muitos anos, é fiel que desaparece tudo. Eu posso virar, não um arara, eu posso virar um paquiderme se alguém agir de forma devida com o meu ideal. Quem quer que seja, enfrente líderes religiosos, líderes do meio jurídico, líderes do meio político, quem for pessoalmente, quem assistiu, sabe. Não. Isso é raro, acontece aqui ou ali. Mas com essa firmeza que eu estou falando publicamente, desculpem parecer que estou apresentando virtudes de mim, acho que isso é normal, isso é o devido, em qualquer situação. Ao vivo, dando programa de televisão, jornalista quis me virar ao avesso, para, espere. Ao vivo é uma beleza, o negócio é editado, né? Espere, com licença, não, o seu ou não. Porque um sujeito, quando lançou o programa 94, quis criar gracinha, como se fosse uma espécie de enganação. Não. Teve que ouvir minha resposta ao vivo. O bom é ao vivo, né? Porque gravar, editar, a pessoa fala o que quer, depois edita. Beleza é programa ao vivo. Que a pessoa tem que responder na hora, argumentar, e tem que ser íntegra e também ter base racional para enfrentar os argumentos. Então, assim fica ótimo. Gosto de programa ao vivo. Programa gravado, que hoje é mais difícil, né? Aqui, esse programa, essa palestra, que é ao vivo, é transformada no programa depois. Mas, muitas vezes, a gravação é covardia. Se a pessoa agir assim, eu dou um jeitinho e tal. Na minha época era assim. Então, ao vivo, que nada, deixa chegar na hora, ao vivo. Porque a gente se defende na hora também. Não dá espaço a outra pessoa fazer as suas malandragens. Né? Porque é um mundo de muita maldade e mesquinharia. Então, nós temos que ter a malícia que enxerga onde está o mal, para a gente se proteger do mal e focar o bem. E ser otimista. Quem diz que é para desesperar do mundo? Se a gente desespera do bem da humanidade, eu não estaria fazendo o que eu faço se não acreditasse que vale a pena. E como vale. As forças do bem vêm em nosso favor e nos ajudam.